change his face. Be happy. Enjoy.
Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão. Depois desse pequeno hiato aí, estamos voltando com as melhores notícias da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pates.
Opa, atrasou, mas tá aí, não deixa faltar não.
A gente deu uma paradinha por culpa minha, eu tive que viajar, mas agora estamos de volta. Provavelmente a gente vai ter um episódio, como eu tinha colocado lá notícia no Facebook, provavelmente vamos ter um episódio extra, aquele tempo extra com as notícias que normalmente não são faladas aqui na temporada regular, né? Durante talvez semana que vem ou na outra. A gente vai avisar, fica de olho lá no Facebook.
Dá uma compensada.
É, mas então a gente vai cobrir hoje o que mais rolou de interessante na semana passada. E também já o início dessa, mas, por exemplo, o nosso monstro da semana fica ainda valendo só o que foi jogado na semana passada, né? De sábado
até
a sábado, né?
10 a 17, dia 10 a 17.
Não, 10 a 16, né? 17 conta pra próxima semana, né? Nossa semana começa no sábado. A semana do Garrafão começa no sábado, contando até a sexta-feira. Então é isso. Passando então direto pra primeira notícia, Lucas.
Bem, o Los Angeles Clippers adquiriu o Austin Rivers, do Boston, por Chris Douglas Roberts, e uma futura escolha do segundo round do draft. O Los Angeles mandou Red Bullock pro Phoenix, e o Phoenix mandou Shavilic Randolph pro Boston.
Então, mais uma troca de três times, né? A gente ficou de confirmar se aquela troca do Jeff Green ia rolar mesmo, né? Tayshaun Prince, falando que talvez teria mais um time envolvido naquela troca. E logo depois, quando ela rolou, nós colocamos ela no nosso Facebook e o Austin Rivers era um desses caras que estava envolvido, saindo então do Pelicans, foi pro Boston, naquela troca que levou o Jeff Green do Boston pro Grizzlies e do Grizzlies, o Tayshaun Prince foi também para o Boston, né? E, óbvio, o Pon Dexter foi pro New Orleans Pelicans.
Foi. Bem, nessa semana teve algo até que inédito, né, de você ver na NBA, que o filho do Doc Rivers, o Austin Rivers, jogou pelo Clippers, né, que é treinado pelo próprio Doc, jogou duas partidas pelo comando do seu pai, né, e foi mal. É. O pessoal vai falar, jogou porque é filho, né, igual...
Pô, mas eu acho que é, cara.
O jogador.
Eu acho que é, porque pensa só, o Doc Rivers, ele é tanto técnico, quanto também é o GM, né, o General Manager do Clippers. Então ele também lida com as trocas. E, cara, o Austin Rivers, ele não tem mostrado um potencial muito grande. O Pelicans, que escolheu ele no draft, já queria se livrar dele há um bom tempo, já ignoraram, não quiseram pegar o último ano do contrato dele, né? E ele já sabia que não ia ficar por lá muito tempo. Eu não vejo esse cara sendo um jogador muito relevante, senão um jogador de fim de banco na NBA, sabe? Não sei se o Clippers tivesse pegado ele, se ele teria espaço em qualquer outro lugar, sinceramente.
É.
Agora fica pra ver como é que vai ser essa relação com o Clippers, né? Mas talvez o Austin Rivers no time não vai até complicar a relação do técnico do Doc com os seus jogadores, com os outros jogadores, né? Eu não acho que é a parada mais inteligente do mundo essa contratação
incrível, né? Ó, ele fez três jogos. Ele jogou contra o Cleveland, contra o Sacramento e contra o Boston. Somando os três jogos, ele fez três pontos, acho que três rebotes, três roubos de bola, sei lá, quase nada, assim, e jogando 11 minutos, 15 minutos, 15, quase 16, jogando bastante até.
É, cara, vamos ver como é que vai ser isso aí, mas eu não acho que essa foi uma boa ideia. E também é a primeira vez na história, né, que essa relação de pai e filho acontece na liga.
Isso. Had the chair pulled. Butler had it blocked by Korver, and the Hawks are running. Jabari Carroll spins it back to Kyle for three. Bucket! Timeout, Chicago! Oh, man, that's a beautiful thing. Bem, seguindo, a gente vai falar agora do Mo Williams, né, que quem diria, o primeiro jogador a alcançar uma marca de 50 pontos no jogo nessa temporada, fez 52 contra o Indiana. Eu tava vendo esse jogo, no final o pessoal tava só dando bola pra ele, tipo, fazer, né, batendo lance, ele batia lance até rindo, pra você ter uma ideia. Ele se tornou o maior pontuador do Minnesota em um jogo, ano passado era o próprio Kevin Love, né, que tava lá, que agora tá no Cleveland, fez 51. Bem, não sei se é triste ou engraçado, né, o time do...
Que o Kevin Love, que já tinha batido o recorde antes, que era do, talvez, o maior ídolo do Minnesota Timberwolves, que era o KD, né? O Kevin Garnett.
É.
Aí agora, Mo Williams, quem diria, bateu esse recorde aí, bizarramente,
Esse jogo, ele foi demais, cara. Mas ele pontua, tem pontuado bastante nesse time aí.
É, também, né? Não tem muitas outras opções. Até tem opção, mas é um time fraco. E ele acaba sendo o armador, né? Sem o Rubio. Então, ele acaba ficando mais tempo com a bola na mão e tal. Consegue os arremessinhos dele, então pontua bastante.
Nesse time aí, se tivesse o Rubio e o Pekovic, você acha que eles estavam bem melhor?
Bem melhor, não. Melhor, sim. É, como a gente já tinha falado no outro episódio, eu ainda acho que falta bastante, principalmente defensivamente. E o banco não é um banco muito forte também, né?
Então, é muito cara novo.
Eu acho que é. Então, precisa, sim, de um pessoal mais...
experiente.
É, de uns veteranos que principalmente saibam defender bem pra ajudar a galera. E aos poucos, né, a gente vai ver esses garotos como o Mohamed, como o Wiggins, se desenvolvendo, o Lavine,
mais,
se tornando alguém melhor, né? Se tornando jogadores...
É o próprio Dieng, né? Dieng, não
é? É, o Dieng também. Eu acho que a gente nem comentou o Dieng semana passada quando a gente falou dos jovens desse time. O Dieng também é um outro jogador. Eu acho até
tem
que a
futuro.
Gente ignorou ele, basicamente, quando a gente falou dos melhores defensores. Esqueceu que tem o Dieng aí também. Mas você vê, o Wiggins tem melhorado bastante, a gente tem falado como ele tem uma média...
Nossa, calor da temporada fácil.
Fácil, ele tem uma média nos últimos, o quê? 13, 14 jogos de mais de 20 pontos por jogo, então realmente tá indo muito bem, arremessando bem de 3, gente que falaram que ele seria ruim de 3, então o Minnesota tem futuro, mas falta um pouquinho realmente ainda. Não é só o Rubio e o Pekovic que vai fazer esse time levar e ir mais pra frente, não.
Bem, outro recordista aí de pontos é o nosso querido Paul Gasol, que no jogo contra o Milwaukee Bucks fez 46 pontos, 18 rebotes. Ultrapassou a sua antiga maior pontuação em um jogo, que tinha sido 44, quando ainda fazia parte do Memphis Grizzlies, que agora tem o outro Gasol, né, o irmão dele. Agora, Paul provavelmente tem sido a maior contratação nessa janela, né, nesse mercado dessa atual temporada. Tem feito maior impacto, né, no time dele.
E é algo até estranho, né, porque você fala porque tem o LeBron James aí no meio, né? O LeBron James foi com uma contratação de mercado nesse entre temporadas, né? Mas que o impacto que o Paul tá tendo ofensivamente pro Bulls até agora no ano, eu acho que tem sido maior do que o do LeBron no Cleveland, né? Porque a gente achava que o LeBron ia levar o Cleveland pra ser,
primeiro,
com certeza, o primeiro, né? O melhor time da Conferência Leste. E não é isso que a gente tá vendo. O Cleveland realmente tem tido dificuldades pra ganhar de alguns times, tem tido dificuldade pra criar boas sequências de vitórias, e agora tem conseguido essas últimas 3 vitórias seguidas, mas na semana passada tinha caído abaixo de 50% de aproveitamento de novo, né?
Isso.
E agora tá em quinto, chegou a ser sexto, agora tá em quinto na Conferência Leste. Só falando então, já que a gente tá falando do LeBron, ele voltou, né, obviamente, pro elenco do Cavaliers depois de estar 8 jogos fora, mas aí vamos falar realmente do impacto que o LeBron James tem nesse time, né? Desses 8 jogos sem o LeBron James, o Cavaliers perdeu 7, inclusive o time, como eu falei, voltou a estar abaixo de 50% de aproveitamento. E agora com ele, são 4 jogos, 1 derrota e 3 vitórias. Já deu pra dar uma respirada aí pro Cavaliers de novo, né?
Eles estão com 22 vitórias, 20 derrotas.
Aí,
aliás, ganharam do último jogo que eles ganharam foi do próprio Chicago, né? Que é da mesma divisão.
Exatamente.
Ganharam bem, de 12 pontos. Nesse jogo, o Paul Gasol não jogou nada, mas o jogo, mas desganharam o Cleveland.
E é aquilo, o Cleveland mostra flashes de ser um time fantástico, mas aí no dia seguinte perde de 40 pontos para um outro time aleatório, que esse é o problema, tá faltando muita consistência nesse time. E tá faltando bom aproveitamento de alguns jogadores que estão sendo muito mal aproveitados nesse time. Todo mundo falava que o Blatt seria um ótimo técnico. Nós mesmos acreditávamos que ele seria um ótimo técnico na NBA por causa da experiência que ele tinha,
né,
lá fora.
É.
Mas ele não tá sabendo aproveitar o Kevin Love. Esse, pra mim, é um grande problema do time. Kevin Love é um péssimo defensor. Não dá pra colocar ele como seu... um cara que só vai ficar no cantinho pra arremessar a bola de 3 e defender. Porque ele não é isso que ele faz, sabe? Tem que saber aproveitar melhor. Ele gosta de receber a bola no top of the key, né? Ali em cima, na área de frente pra tabela, no alto do garrafão. E não
ali
tá acontecendo isso.
É.
E não tá acontecendo isso. Tá só mandando ele pros cantos da quadra pra arremessar aquela bola curta de 3, mas não é por aí, né? Eu acho que a gente
não.
Ainda vai falar muito de Cavaliers aí pra frente.
Ah,
mas
sim.
Vamos passar
pra
outra coisa aí. Ah.
Só uma coisa do que você falou do Kevin Love, no jogo de ontem, que acho que foi o jogo que ele voltou, que ele ficou um tempinho fora, ele fez 3, acertou 3 arremessos de 13, sendo que foi uma bola de 3, e o resto da pontuação dele, que ele fez 16 pontos, 12 rebotes, foram 9 lances livres, foi o que mais bateu lance do time. O Mozgov foi melhor que ele no jogo.
É, mas é aquilo, é não sabendo aproveitar seu,
não...
as qualidades do seu jogador.
Acho que o time não os caras não gostam muito do Bled, não, sei lá.
É, vamos ver, né? O Bled tá com a corda no pescoço aí, junto com outro cara que tá com a corda no pescoço, é o Scott Brooks, né?
É.
Do Oklahoma City Thunder, que tá penando ficar fora das playoffs. A gente achou que eles iam dar uma subida grande, só que o Suns realmente voltou a ganhar, o Suns tá indo muito bem na temporada e talvez o OKC possa realmente ficar de fora. Tá virando uma real possibilidade isso, né? Então, é outro jogo, outro cara que também tá com a corda no pescoço, mas ele já esteve pelo menos numa final de NBA, né? Talvez ele tenha uma segurança maior por conta disso.
Tem uma moral, né?
É.
There's a trap on Harden. Steal by Payton. The ball's loose. Payton to Oladipo. Here he goes. 360. Yes, sir.
Bem, na terça-feira passada, contra o 76ers, Al Horford fez seu primeiro triple-double na carreira. 21 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Arremessou 8 de 10, 80%, né? E dando mais uma vitória pro Atlanta, que tá disparado. Kyle Korver, tem Tigre, todo mundo tá jogando muito.
É.
O Atlanta agora tá numa incrível sequência de 13 vitórias consecutivas. Já são 28 de 31 jogos. Definitivamente tem sido meu time no League Pass, que tem jogado muita coisa.
É, e no ontem, né, que foi aquele Martin Luther King Day, né,
isso,
nos Estados Unidos, um dos jogos que eu não podia deixar de assistir era Atlanta Hawks contra Detroit Pistons, que tem sido dois times que eu tenho adorado ver jogar. O Atlanta realmente tá impressionante. Olha que o Jeff Teague, tá na briga pra ser MVP, hein? Não tô brincando não, hein? Se o Atlanta continuar desse jeito até o final da temporada, olha, ele pode ser um daqueles MVPs com números não tão impressionantes assim, mas que ele é o principal motor desse time do Atlanta. Assim como era talvez o Steve Nash. Assim como era talvez o Steve Nash quando ele ganhou seus dois MVPs no Phoenix Suns, sabe?
É.
Então olha, fique de olho nesse rapaz aí, fique de olho nesse time, que é um time impressionante de ver.
O Detroit, você falou, cara, Detroit saiu o Josh Smith, o time, ó, campeão quase.
Pô, tô muito bem, tô indo muito bem.
É, era a maçã podre do time.
E vão pegar, coitado, aquela última vaguinha nas playoffs ali, hein? Tô brincando não, hein? Tem o Charlotte, deu uma melhorada boa, o Pistons tá subindo, o Nets que se cuide, porque vai perder aquela última vaga lá.
É, agora que a gente tá praticamente no meio da temporada, né? 41, 42 jogos, os times de baixo agora vão ter que correr atrás aí. E tão correndo, né? Pelo visto, tão ganhando.
É, mas é aquilo, só no Nets, só no lado leste, realmente, alguém de trás ainda dá pra dar uma corrida. No oeste...
É, no oeste tá complicado.
No oeste ali, Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans ainda tem uma chance. Tirando esses dois, tá todo mundo de fora já.
Tá, é verdade.
Bem, passando então pra... Já que a gente tá falando do Oklahoma City Thunder, Westbrook é o outro jogador da semana que teve um triple-double e da maneira mais monstruosa possível que só o Westbrook consegue fazer.
Só é ele, cara.
17 pontos, 15 rebotes e 17 assistências. Ele foi apenas o sétimo jogador na história a fazer um triple-double com pelo menos 15, 15, 15. 15 pontos, 15 rebotes, 15 assistências. Eu acho, cara, que ele não gostou de ficar do lado de fora dos últimos montes da semana, não, hein? A gente deu uma pro Kevin Durant e ele não curtiu, não.
É, pô, tô aqui também, tá falando. Ah, tô vendo aqui na televisão aqui, tá passando coisa da NBA, tava a cara dele aqui mostrando.
É.
Na hora que eu olhei. Pô, ele no mínimo, nesses 17 assistências, ele deu 34 pontos pro time.
É.
Juntando com os dele, deu quase 50% do sei lá, quanto é que foi o jogo, que eu não lembro. Mas, cara, bizarro, bizarro. É o sétimo da história, né? Fazer triple com 15 em tudo. Uns três esquisitos. Bizarro.
Bem, sobre trocas, parece que o Nets, Hornets e Oklahoma City Thunder estão conversando sobre uma possível troca que levaria o pivô Brook Lopez para o Oklahoma City Thunder. Lance Stevenson iria para o Nets, e ambos Jeremy Lamb e Jared Jack iriam para o Charlotte. Outra coisa que poderia estar envolvida aí também é que o Perkins pode estar envolvido nessa troca também. Seria meio que...
Brook Lopez é bem melhor, né?
É, seria que meio uma roubada se o Oklahoma City Thunder conseguisse se livrar só do Jeremy Lamb e talvez, sei lá, do Perkins para conseguir o Brook Lopez, ia ser um negócio tanto, hein? É. Bem, seria muito interessante essa troca com jogadores até que têm sido meio incógnitas, né, esse ano. Porque o Lance Stevenson parece que tem sido um problema lá no Hornets. O Jeremy Lamb inconsistente e o Brook Lopez é aquele cara que a gente esperava que ele ia voltar 100% e não tá ainda lá ainda não.
Mas é um cara que, né?
Mas é um cara talentoso, um pivô que pode ajudar tanto defensivo quanto ofensivamente e que seria ótimo pro Oklahoma City Thunder, mesmo que fosse banco do Steven Adams, sabe? Mas seria ótimo pra eles.
Ele baca ali, nossa senhora, vai ficar triste.
Outra troca que rolou aí durante a semana foi que o Nate Robinson foi pro Celtics em troca do Jamir Nelson. É o outro que pingou só no Celtics, né? Outro jogador que vai lá, dá uma pingada e vai pro outro time. É, e o Nate
Robinson... Ele chegou a jogar, né? Mas ele chegou a jogar até, mas jogou o quê? 5 jogos e saiu.
É. Jamir Nelson já jogou, né? Pelo Nuggets. E o Nate Robinson já fechou um acordo com o Celtics para terminar o contrato dele e se torna, então, free agent, né? Sem vínculo nenhum com nenhum time da NBA.
É, o Nate, ele já passou pelo Boston, até na época que o Shaquille O'Neal tava lá, mas ele jogou um tempinho lá. Nate Robinson, cada temporada, ele tá num time, né?
Exatamente, eu ia falar isso.
Ele gosta de jogar em time, ele gosta de jogar em vários times.
O cara jogou no Knicks, ele jogou no Nuggets, ele jogou no Bulls, ele jogou no Celtics. Cara, ele tá pipocando. Tudo quanto é time aí também. Mas ele, cara, ele é um bom armador reserva, eu acho.
Não, ele é. Ele vem bem
dele, mas o time, parece que ele nunca se gruda num time, sabe? Nenhum time quer realmente manter ele por muito tempo. É, vamos ver, né? Vamos ver onde ele vai parar agora, mas com certeza continuará na NBA. Ele sempre terá... Ele tem muito espaço ainda na liga.
Ah, ele é melhor que muito cara aí.
Pô, se o Austin Rivers tem lugar na liga, Nate Robinson, pelo amor de Deus, né?
Verdade. Bem, mais um recordista. Nosso amigo Tim Duncan agora é o recordista em double-doubles na carreira. É 815, bizarro. Passou o Karl Malone, que tinha um recorde anterior.
De 814.
É.
Tim Duncan,
ele agora é um monstro. Ele é o maior de todos.
É, o maior recordista double-double da NBA, senhor Tim Duncan.
Caraca, bizarro, hein?
É brincadeira, não. É realmente o melhor ala pivô da história da liga. Pra mim, não tem dúvida disso. É ótimo ver ele marcando o nome dele, né, na história da liga.
É.
Só falta mais um título, Tim Duncan. Vamos lá, vamos.
Seria o quinto, né?
Sexto,
se ele ganhasse, mano. Sexto já?
Sexto,
né?
Já tem 5. Mais um pra igualar Michael Jordan e pode descansar
em mais. E tudo no mesmo time também, né?
E tudo no mesmo time também.
Se ele não tiver, assim, se ele conseguisse manter ainda o físico dele, né?
Cara, mas jogava, ele ainda tá jogando muito bem esse ano. É. Ele continua sendo tão eficiente quanto ele tem sido nos últimos anos. Ele não perde a eficiência dele.
Não. Acho que se ele jogar, tipo, ele normalmente joga uns 27, 28 minutos. Se ele jogar 10 minutos, acho que ele ainda vai estar mandando bem, indo pra caramba. É.
Bem, e por último aqui, pra terminar essa parte do episódio, no sábado a gente vai falar mais a fundo de um dos times que até foi bem essa semana, e costuma ser pouco falado aqui no Dentro do Garrafão, Orlando Magic. Então, pros fãs do Orlando, sábado que vem a gente vai ter aquela sériezinha de falamos pouco
especial,
desse time, né? Vamos falar um pouco do Orlando Magic. Mas também estamos abertos a pedido para outros times, né? A gente pouco falou aqui também do Jazz, do Heat nas últimas semanas. Talvez do Pelicans a gente tenha falado pouco, do Phoenix, Toronto, Indiana. É, realmente não dá tempo de falar de tudo, né? Então, alguns times acabam ficando 2-3 semanas aí sendo pouco falados, pouco comentados. Então, se você tem algum pedido, pode mandar para o nosso e-mail, contato@dentrodogarrafão.com.br, ou então deixa um comentário lá no site ou no Facebook, manda uma mensagem para a gente no Facebook. Qualquer forma que você achar de contactar a gente aceita.
Millsap
slings it. Al catches it. Puts it up. Money. Got it. Now that is a good play.
That's a good play.
Passando então para o momento mais esperado do nosso podcast, o momento mais importante onde a gente distribui nosso prestigiado prêmio de monstro da semana, Paty. Aquele
monstro
jogador que tem sido fundamental para a sua equipe, para a sequência de vitórias da sua equipe, para o sucesso da sua equipe e tem jogado para a caceta durante a semana. Quem foi o monstro da semana?
Bem, o monstro da semana foi o Al Horford do Atlanta Hawks.
Exatamente, Atlanta Hawks que estava precisando, né? Depois de uma sequência de vitórias tão gigantesca como essa, alguém devia receber esse prêmio, né? E Al Horford caiu essa semana jogando muito bem. Teve o triple-double, como a gente comentou aqui, com 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. E o Atlanta tá se tornando um dos times favoritos a levar esse leste, hein? Porque o Atlanta também tem vencido muitos jogos contra outros times que estão bem. Outros times que estão na briga ali das playoffs. O Atlanta tem sido o time que mais ganhou desses outros times, sabe? Então, ganhou do Cavaliers, ganhou do Bulls, ganhou do Rockets, ganhou do Maverick. Eles estão ganhando de todo mundo, cara.
Ele teve essa semana aí, pegou 7 rebotes, deu 6 assistências, um toco e fez 19 pontos. Foi muito bem, né?
Arremessando impressionante 73%.
Menos de um turnover por jogo. Uhum. Que é incrível também, pra quem fez até triple-double, né? É. Normalmente o cara erra. O cara só errou...
6 assistências com nenhum turnover pro jogo não é... É bastante, cara.
Não é pouca coisa, não. Ele só nesse jogo que ele fez o triple que ele deu turnover, que foram 2. Porque também ele tentou mais passe, né? É. Evidentemente.
E lembrando aqui aqueles outros jogadores que ficaram no quase. James Harden, de novo, nosso eterno vice-campeão. Mentira, porque ele já ganhou umas 2 vezes aí. E tá arriscado ganhar de novo na semana que vem, né?
Fez 45 pontos no
ontem, né?
Ontem, contra o Indiana.
O Jennings também, do Detroit Pistons, que tem ajudado, liderado aquele time do Detroit para sua grande sequência nos últimos jogos, com muitas vitórias, né? Pau Gasol, que jogou para a caceta na semana passada, talvez você comentou, né, Paty, que ontem não tenha sido tão grande assim, mas na semana passada quase aqui tirou esse título do Al Horford. O LeBron James, que voltou dando a sequência de vitórias pro Cleveland que eles tanto precisavam. Kevin Durant, como sempre, Kevin Durant também tá sempre na conversa. Anthony Davis também. E Vucevic, do Orlando Magic, como a gente falou, o Orlando Magic jogou muito bem durante
essa
semana.
Se eu não me engano, acho que ele é o jogador com mais double-double nessa temporada.
É bem possível.
Que ele, pô, deixa eu só dar uma olhada rapidinho aqui.
Mas ele deve, talvez ele seja o melhor pivô do leste nessa temporada. Com essa caída de produção que deu o Joakim Noah, que talvez não esteja jogando tão bem ao lado do Pau Gasol, o Vucevic talvez tenha sido realmente o melhor pivô do leste. Só que ninguém fala do Orlando, né? Então...
A gente vai falar no próximo...
Próximo episódio a gente fala do Vucevic, do Ladipo, do Peyton, de todos esses caras que... Do Fournier, dos caras que a gente fala pouco aqui.
O Vucevic só não fez double-double em 14 jogos, sendo que acho que 6 jogos ele fez 9 rebotes. Pô, bizarro.
Vamos lá, Paty. Conta aí pra mim como é que foi a semana dos brasileiros na Liga Americana.
Foi aquela coisa, né, mais ou menos e tal. O Leandrinho jogou 3 jogos fazendo 20 minutos, mas apenas 29% de arremesso e 20% de 3. Enquanto o Utah Jazz fez só 3 cestas de 13. Foi o jogo que ele mais tentou até. Fez 7,7 pontos, 2 rebotes, 1,7 assistências, 0,7 roubos e nenhum toco. O Nenê, que jogou um pouquinho melhor, teve um jogo aí contra o Brooklyn, que ele foi até o sextinho do jogo com 20 pontos. Ele fez 10 pontos, 6,3 rebotes, 3 assistências, 0,8 roubos e nenhum toco. Fez 4 dos jogos, 42% de arremesso, até que não tá tão ruim assim. O Varejão tá machucado. O Thiago fez 4 jogos também, com 7,5 pontos, 3,8 rebotes, 2,3 assistências, 0,3 roubos e quase um toco. 53% de arremesso, tá? Foi até bem.
O Thiago deu uma caída boa no número de rebotes, né, que ele pegou essa semana.
Foi. Ele normalmente pega 7,7, faz 10 pontos, 7 rebotes.
Ele acabou jogando um pouco menos até do que ele tem jogado normalmente, né?
O Boris já tem entrado bastante, o Matt Bonner também, no lugar dele. Aí ele acaba...
Daquela semana passada que a gente comentou que ele chegou a pegar 14 rebotes no jogo, né? Tem pegado 4, 3, 4, tem ficado, né, nessa média aí de baixa, né,
Thiago,
de rebote.
Não é muito brigador pra rebote, né? Pô, sei lá, ele é um jogador, é aquele cara que assim, ele só vai na boa mesmo. E outra coisa que eu também gosto dele é que, pô, ele dá muita assistência, cara. 2,3 pra ele é bastante. Nenê fez 3 também, foi muito bem. Dos outros brasileiros, o Caboclo e o Bebê não jogaram. Nem devem jogar mais, sei lá. Se jogar é aquele negócio de 2, 3 minutos, errando tudo, fazendo falta, né? E o Faviano tá sem time, né? Que ele operou o joelho, saiu do Boston. E quem sabe volta aí pra um time.
Com isso a gente vai terminando o nosso episódio de hoje, podcast um pouco atrasado aí. Vocês vão ser recompensados aí com um tempo extra, talvez semana que vem. Lembrando que no nosso Facebook tá tendo postagem quase diária, vamos ver se a gente consegue fazer diária a partir de agora. Com as notícias que às vezes não cabem aqui, ou talvez uma discussão, por exemplo, ontem a gente falou do Greg Monroe e por aí vai. Fique de olho lá no facebook.com/dentrodogarrafão. Você também pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail pra gente, em contato@dentrodogarrafão.com.br. Paul, entrando no nosso site. Em cada postagem, em cada episódio, você pode entrar na discussão junto com a gente, a gente comenta lá contigo. E só isso, né, Paty?
Acho que fechou.
Fechou, então, sábado, estamos aqui, sábado, sem falta, horário normal, teremos um novo podcast falando sobre o que rolou essa semana e dizendo quem vai ser o monstro dessa semana, que já está em andamento, né, Paty?
Já tá rolando, né? Próximo episódio, então, dia 22.
24.
Não, 24, desculpa.
Dia 24, próximo episódio.
Tamo de volta.
Até lá.
Falou.
This thing's fiendish, the fiends will flock. I'm a genius, my jeans are shot a heat rock, huh? Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock, he locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, it's what I fear the most. Well, I hear my own folks when they clear the smoke. I feel fearless but feel the pulse of hip hop. My nature is treacherous, toxic Vin Rock, huh? I've been plotting this scheme and watch. I got a mean crossover with the arena shot.
Live this way, morning, night and day. Maybe
'cause I'm a